E no CBN Saúde de hoje, nosso assunto são os riscos dos medicamentos estéticos não autorizados e a busca desenfreada pela estética perfeita. Para falar com a gente sobre este assunto, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN a farmacêutica esteta Juliana Galdeano. Olá, bom dia. Obrigada pela entrevista.
Bom dia, Letícia. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. E gostaria de explicar um pouquinho, né, sobre esse assunto tão importante.
Pois é, e que tem crescido tanto, né, o uso desses medicamentos atrás da estética perfeita.
Sim.
Por que que é um risco tão grande?
Porque existem alguns perigos, né? Então, a gente tem que tomar um cuidado com a procedência da medicação utilizada. Temos que qualificar os nossos fornecedores e para evitar alguns riscos, né? Reais que a gente tem, como algumas alergias, infecções, possíveis até necroses, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de medicação para a gente garantir que esse risco não ocorra com nossos pacientes.
E quais são os tipos de procedimentos, né, que têm surgido, que são mais comuns agora e que podem ter esse tipo de efeito, né?
Com relação ao risco, a gente sempre está priorizando então, a medicação. Então, o risco do procedimento em si, aí a gente contempla uma ampla diversidade, né? Mas o que a gente tem que focar mais mesmo é na qualificação do profissional que você está fazendo, a qualidade do medicamento. E assim, qualquer procedimento se torna com risco muito reduzido. Então, qualquer procedimento que for ser feito, então a gente vai ter esse risco quase anulado.
E como que o paciente, né, a pessoa que quer fazer um procedimento, o que ela tem que observar, né, para fugir de repente situações como essas?
Então, isso que eu acabei de falar também, a qualificação do profissional, acho que é a principal procedência, né? Verificar se o profissional é qualificado para fazer isso, com o seu órgão competente, tipo, igual o meu órgão é o CRF, então a gente tem que ver quem que é o órgão que rege esse profissional. Ele está incluso nesse, igual um dentista, né? Um CRO. Então, ele está incluso dentro da classe dele. Então, é a primeira coisa que a gente tem que verificar. Outra coisa importante seria a Anvisa, né? A gente tem o nosso órgão regulamentador geral, que é a Vigilância Sanitária. Então, temos que verificar isso também. Então, são um checklist que o paciente pode ficar atento com relação a esse profissional e com relação a todo o ambiente de trabalho.
E quando a gente fala dessa busca, né, pela perfeição, as redes sociais influenciam muito? Como que a gente pode identificar isso?
Isso, as redes sociais elas entram como padrões ideais de beleza, né? Então, eles aumentam essa insatisfação pessoal do paciente, né? Então, ele quando a gente olha uma pessoa, uma influenciadora, alguma personalidade bela, bonita, então a gente fica em busca dessa visão. Então, a gente quer remeter isso para nós também. E isso pode causar, né, essa insatisfação pessoal, né? Então, a gente tem que cuidar muito com isso, com a visão que a gente olha na internet ou em qualquer veículo de comunicação.
E existe um limite saudável para todos esses procedimentos que a gente vê hoje?
Então, às vezes as pessoas ultrapassam esse limite, né? Então, a gente sempre está em busca dessa perfeição. Então, a gente tem que sempre observar isso. Como que a gente está bem? Eu sempre falo para meus pacientes, se olhem no espelho e analisem o que incomoda, qual é real incômodo. E vão tratar essa causa, tratar esse defeito que ele acha que ele tem. E não se comparar. Eu falo que a gente não pode se comparar com a outra pessoa, e sim com nós. Então, olha como que você estava antes, alguns anos atrás. Então, você faz um procedimento estético, a tendência é melhorar. Então, se compare com você mesmo e não com outras pessoas.
Bacana. Qual que é a importância, né? A senhora já falou bastante disso, mas de escolher um profissional, né, capacitado para aquele determinado tipo de procedimento. Porque quando a gente está falando desses procedimentos, o rosto, né, é para sempre. Não, nem todos são para sempre, mas é algo muito complicado você lidar com o rosto, né, na maior parte dos procedimentos.
Então, a gente tem que falar e observar sempre isso. Qualificação profissional. Analisar se esse profissional está qualificado para fazer esse procedimento. E o mais importante que isso é se houver uma intercorrência. Pode acontecer isso. A gente, às vezes, está trabalhando com algum produto e gera uma intercorrência. Saber corrigir o erro. Eu acho que esse é o principal ponto. O profissional está apto à correção do erro? Então, esse é o principal ponto. porque não adianta nada, a gente pode procurar um profissional qualificado, com todas as atribuições, e ele não saber arrumar, e vai, a gente vai ter que encaminhar para um outro. Então, eu acho que isso também é muito importante, eu acho que isso é uma obrigação do profissional. Se ele pegou aquele serviço para ser executado, ele tem que entregar o serviço, e ao mesmo tempo, se ele der alguma intercorrência, ele tem que saber arrumar. Ele tem que saber corrigir se houver alguma intercorrência.
E no seu dia a dia, né, no seu trabalho, fala um pouquinho para a gente dos procedimentos que mais têm sido buscados, né, o que os pacientes estão buscando hoje em dia?
Então, hoje em dia, o que sempre buscam, o Botox, que é a toxina botulínica, que esse é só um nome comercial, né, e desse medicamento, que é a toxina botulínica, então, é para paralisar as linhas finas da face, né, então a gente pode fazer todo a correção das linhas e com o processo de envelhecimento, a gente vai fazendo, formando isso, e o Botox, ele entra para reverter esse processo. Ácido hialurônico também a gente trabalha muito, que são quando o paciente, ele tem alguns relevos, né? Então a gente pode arrumar isso, fazer a uniformização de áreas como mandíbula, nariz, lábio, projeções. Então a gente quer volumizar o paciente, né? E isso que você comentou na pergunta anterior, né? Que o pessoal está em exagero, às vezes exagera um pouquinho nesse passo. Bioestimuladores de colágeno, que são para tratamento da face, um pouquinho mais abaixo da superfície da pele, né? Então a gente tem máquinas, lasers que trabalham com isso, como Ultraformer, e também temos o bioestimulador injetável, que também vai fazer aquela diminuição, né, da flacidez gerada com o envelhecimento. Então, tudo isso em conjunto e com máquinas injetáveis, a gente vai ter uma harmonização facial completa.
E essa questão do colágeno, né, é muito buscado, a gente perde.
Muito.
Como que funciona o nosso organismo nesse
sentido? Isso, a partir dos 25, a gente já começa, 25, 30 anos, a gente já começa a ter uma perda significativa do colágeno, e isso se intensifica com o longo do tempo. Então, se a gente não fizer esses tratamentos, a gente vai, quando tivermos ali numa idade de 60 anos, esse rosto, a gente observa que ele tem muito excesso de flacidez e a gente sente aquele rosto desmontado, né? Um rosto derretido. Então, a gente entra com esses procedimentos para tratar essa flacidez gerada com o tempo, né? Que esse estímulo de colágeno, fazer com que a pele volte a produzir de forma lá quando a gente tinha 20 anos. E se intensifique esse processo. E você, às vezes, não observa em foto. Esse é um detalhe muito importante. Mas o paciente percebe. Ele percebe que o seu rosto está para cima. E já o ácido hialurônico, ele vem para complementar. E não o contrário. Então, o excesso do ácido, a gente está... Hoje a gente preconiza a diminuição do uso disso e desse ácido e aumentar o uso de bioestimulador. E assim a gente vai trabalhando o ácido hialurônico em pontos estratégicos, para não ficar aquele efeito over, né, dos pacientes.
E como que é essa questão do ácido? Você falou que ele trata os relevos, né, mas em quais situações, assim, por exemplo?
Isso, então quando eu tenho alguma depressão na região da olheira, quando eu tenho fazer uma rinomodelação, que eu quero projetar o nariz, quero fazer um aumento, às vezes as pessoas se incomodam com quando sorri, a pontinha do nariz cai, então tem várias peculiaridades, então a gente vai colocando ácido nesses caminhos. Eu falo que às vezes tem até buraquinhos na face, né, que a gente vai colocando ali para preencher, para ele voltar ao nível que ele tinha quando a gente era mais nova, né? Então, dá para fazer contorno mandibular, projeção de queixo, o lábio, que é muito procurado, preenchimento labial. E cada vez pacientes mais jovens estão procurando isso devido ao uso da internet, né? Fazer selfies, fotos. Então, esse uso está começando a ficar mais evidente em pacientes jovens. E a gente tem todo esse público para trabalhar e com cautela, né? Acho que a gente tem que ter um certo discernimento, explicar para o paciente todos os riscos, o que vai acontecer, todos os processos. E assim a gente consegue tratar não somente a estética, e sim a saúde do paciente. Acho que esse é o primeiro lugar. A gente tem que pensar nisso, né? Na saúde do paciente.
E nesses procedimentos, como que funciona? São tipo cirurgias ou na clínica mesmo? Tem dor? Como que é?
Ah, tá. Geralmente a gente pode utilizar, alguns profissionais são habilitados a trabalhar com anestesias, tanto de forma tópica como injetável. Então a gente tem esse âmbito de anestésico para poder trabalhar. Então, a dor do paciente é diminuída devido a esses ativos utilizados. E então a gente vai fazer isso, processos anestésicos, sem muita dor, processo em clínica mesmo, não precisa ir por um hospital, alguma coisa assim, né? Então, no próprio consultório, a gente tem que ter, né, uma higiene, que é isso que os órgãos de vigilância vão fiscalizar, né? Então, eles vão olhar toda a higiene, o material. Então, a gente tem que ter essa noção para evitar que a gente leve algum material para dentro do organismo do paciente, né? Para gerar uma infecção, alguma coisa. Então, a gente tem todo esse cuidado técnico prévio antes de executar qualquer procedimento dentro do nosso consultório.
E nos últimos anos isso cresceu muito, né? Como que foi o avanço da tecnologia para esses procedimentos?
Isso, eu sempre brinco com minhas pacientes em torno de acima de 70 anos, 60, 70 anos, porque na época delas não se tinham nada disso. Então hoje elas estão procurando em busca desses tratamentos para aumentar ainda, né, esse processo de envelhecimento diminuir. Mas elas não tinham isso. Então, a gente começa a ter esse público que começa a vir se tratar. E por isso que eu falo que os jovens já começam a procurar, porque eles já têm essa oportunidade de fazer esse tratamento com 30 anos. Então, essas mesmas mulheres, quando elas tiverem 60 anos, elas não vão se equiparar visualmente com essas atuais, entendeu? Porque elas não tinham isso, né? Na época delas. Então, com esse processo, a gente está diminuindo, né, a idade dos pacientes. Então, consequentemente, você vai ver muitas jovens de 60 anos com carinha de 40. Então, né, devido a isso, porque elas já estão conscientes que elas já têm que cuidar com 30 anos.
Começa mais cedo,
começa,
né?
Mais cedo, essa é a ideia, prevenção. Para evitar que a gente tenha um gasto maior lá com 60, 70 anos, que é isso que acontece. A gente tem, demora mais fazer os tratamentos e tem que intensificar mais. E isso gera um custo maior para o paciente também, né? Então, se a gente conseguir prevenir antes, a gente vai melhorar isso.
Bacana. Mais algum procedimento que seria legal comentar, que as pessoas estão fazendo e que está na moda e que quais são os riscos, né, os benefícios?
Os procedimentos em si, eles hoje em dia a gente está usando muito uso, eu observo agora, né, o uso de medicações para emagrecimento. A gente está observando isso muito no mercado, né? E com o emagrecimento rápido dos pacientes, a gente tem um derretimento muito mais rápido da face do paciente. Então, eu recebo muitos que estão com esse processo. Então, é interessante a gente associar a esse tipo de colágeno, porque quando você faz um emagrecimento rápido, você perde os coxinhos de gordura da face. E daí, muito rápido também. Então, dá aquele choque. Você observa que o paciente está fazendo algum procedimento de emagrecimento. Então, é interessante fazer um bioestímulo de colágeno ou fazer um ácido hialurônico para preencher, para não dar aquele ar, né? Aquela face derretida, que é o que a gente está vendo agora. Então, é importante muito salientar isso ao nosso público, né? Que é o que eu estou vendo agora na moda, né? Então, a gente está pegando muito esse tipo de paciente.
Que legal. E esses medicamentos para emagrecer também vocês trabalham?
Não, esses tratamentos são exclusivos de médicos. Então, os médicos, geralmente, eles fazem um protocolo passado para o paciente, mas, às vezes, nós, como injetores, a gente pode fazer a administração disso. Mas o médico determina a dose. Isso eu recebo muito no consultório. Eles fazem um protocolo e a gente pode, como farmacêutico, fazer a aplicação, mas eu não posso receitar o medicamento. Então, a gente pode fazer dessa forma e associar com outros profissionais para ter o resultado efetivo do paciente.
E no caso dos pacientes que já fizeram esses procedimentos, né, no rosto e todas essas harmonizações e tudo mais, quais são os cuidados, né, antes, depois, durante?
Então, assim, antes, o que a gente pede para o paciente? Sempre tentar, às vezes, eles têm algum evento para ir, né, algum evento mesmo. Então, a gente tem que fazer o quê? Pedir para esse paciente vir com uma certa antecedência. Porque a gente pode ter hematomas, pode ter algum processo alérgico nesse processo, ficar muito inchado. Então, a gente tem que ter essa conscientização do paciente que ele precisa de alguns dias antes fazer esse tratamento, fazer esse... para evitar essas intercorrências, né? Que a gente chama assim. E o pós é peculiar de cada procedimento. Por exemplo, o Botox. Eu, particularmente, gosto de pedir para o paciente esperar 4 horinhas sem fazer deitar o paciente. Então, ele não pode deitar, eu não gosto. Então, eu priorizo sempre esse procedimento. O bicho moedor de colágeno, ácido hialurônico, já não temos isso. Uhum. O paciente pode ter a vida dele normal, que no máximo pode acontecer um hematoma. Uhum. E, então, assim, sempre, e outra, nada que uma boa maquiagem não resolva, sempre oriento isso. Mas, se for procedimentos antes de algum evento importante, fazer alguns dias antes.
Pode ser de ficar mais inchadinho?
Pode acontecer. Ficar mais inchado, pode ter esse hematoma, pode acontecer de dar uma alergia superficial, a gente entra com algum protocolo. Então, tudo isso pode acontecer. Então, a gente tem que preconizar, avisar o paciente que tudo isso pode ser evitado se a gente conseguir ter um prazo maior com relação ao tempo de fazer o procedimento.
Mas um avanço, né, da tecnologia, da medicina, né? A gente vê procedimentos que antes, muitas vezes, só no centro cirúrgico, e agora a gente consegue.
Não, hoje a gente já consegue ter resultados efetivos. Lógico que a gente tem, como profissional, ter o discernimento de avisar o paciente quando o processo é cirúrgico. Então, quando a gente olha, a gente estuda para isso. A gente analisa até onde a gente pode ir. Aí a gente tem que ter essa noção de, opa, eu vou passar isso para um processo cirúrgico, acho que até ali não vai. Mas isso depende muito do paciente, porque às vezes ele não quer fazer o processo cirúrgico, ele quer ficar ali fazendo esses procedimentos. Então, uma boa conversa, uma boa anamnese, uma boa discussão do caso com o paciente é a melhor solução. Aí ali a gente analisa o que ele quer, um resultado rápido, um resultado mais demorado, mais duradouro. Então, é ali que a gente determina e explica de forma adequada para ele.
Tá certo, doutora. Mais alguma informação, orientação sobre este assunto?
É só até o paciente ter essa análise crítica com relação à qualificação dos profissionais. Eu acho que é isso que é o mais importante. Analisar o profissional que vai fazer, porque a gente fala que é o rosto, né? Então, é o que evidencia a gente pro dia a dia, né? Então, a gente tem um cuidado redobrado com relação a isso.
Tá certo, doutora. Muito obrigada por essa entrevista.
Imagina,
aqui na CBN.
Muito obrigada a vocês por ter recebido.
Nós conversamos com a farmacêutica esteta Juliana Galdeano, falamos sobre os riscos dos medicamentos estéticos não autorizados, e essa busca desenfreada pela estética perfeita, falamos também sobre os procedimentos que estão em alta, os procedimentos de harmonização facial.